Falando de Livros.
Hoje, dia 9 de agosto, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Criada em 1995, a data é um marco na luta pela defesa dos direitos dos índios. Na cultura brasileira, a influência do indígena é muito marcante. É o que nos mostra o livro Pororoca, Pipoca, Paca e Outras Palavras do Tupi, que lista aí vocábulos de origem indígena que são muito presentes em nosso cotidiano. A gente vai conversar então com o professor adjunto do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília e também autor do livro, Marcos Banho. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo muito bem.
Muito obrigada pela sua participação, é um prazer falar com você no Universo Literário, tá?
Muito bem, o prazer é todo meu.
Então, Marcos, como começou essa mistura entre o português e o tupi?
Puxa vida, essa é uma história muito antiga na história do Brasil, porque quando os portugueses chegaram aqui, lá por volta de 1500, né, mais precisamente em 1500, eles encontraram uma grande quantidade de povos indígenas falando muitas e muitas línguas diferentes, centenas de línguas. À medida que os portugueses foram começando o processo de ocupação e colonização do Brasil, eles decidiram pegar uma dessas línguas a mais falada, né, que era o tupi, que era falada principalmente no litoral brasileiro, como elemento de comunicação com as demais nações indígenas. Então, os padres jesuítas, que foram os responsáveis pela catequização dos índios aqui no Brasil, aprenderam a língua tupi, até o padre Anchieta produziu a primeira gramática da língua tupi, e, por meio desse aprendizado, eles foram exercendo o seu trabalho de catequese. Uhum. Então, a presença do tupi na história do Brasil, na cultura brasileira, é muito antiga, porque o tupi foi usado precisamente como um instrumento de colonização pelos portugueses.
Ah, tá. Pororoca, pipoca e paca são palavras tupi de larga utilização que aparecem aí no título. Você pode dar outros exemplos para a gente, Marcos? E aproveitando, quantas palavras de origem tupi, mais ou menos, estão incorporadas hoje ao português?
Olha, dizer com precisão é bastante difícil, mas são milhares de palavras, principalmente porque nós herdamos dos índios as palavras que nos dão os nomes de plantas, de animais, de acidentes geográficos. Então, tudo que tem a ver com a ecologia própria do Brasil, os índios já tinham nomeado muito antes dos portugueses chegarem aqui, né? Então, o número de vocábulos que estão aí para nomear os fatos da natureza, né? As plantas, os animais, os fenômenos naturais, então é um número de palavras muito grande. Mas outras palavras entraram também por outro caminho, sem ser esse da natureza, dos animais e das plantas, e estão aqui no nosso dia, né? Por exemplo, o verbo sapecar, né? Vem diretamente do tupi, né? O verbo sapec, que é isso, é botar um fogo rapidinho numa coisa sem queimar totalmente, né? O verbo cutucar também vem daí, né? Olha. Então, várias coisas que a gente usa no dia a dia, até sem saber, tem origem no tupi.
Marcos, na sua opinião, essa presença do tupi no português permite considerar a existência de um, abre aspas, português brasileiro?
Bom, a coisa é um pouco mais complexa do que isso, né? Porque uma língua é muito mais do que simplesmente as palavras que compõe essa língua. Né? O motor verdadeiro da língua é o que a gente chama de gramática. Mas, desse ponto de vista mais amplo, claro, nós já podemos dizer que existe um português brasileiro e vários linguistas brasileiros já têm produzido até gramáticas do português brasileiro, inclusive eu. Mas, em termos de impacto sobre a gramática do português brasileiro, parece que foram as línguas africanas que exerceram mais impacto, porque os índios, infelizmente, como a gente sabe, foram muito cedo dizimados, né?
É verdade.
Como eles não conseguiam, né? Eles não queriam ser escravizados, eles acabaram sendo, de maneira bem sistemática, até dizimados, como acontece até hoje, infelizmente. Então, A vinda dos escravos africanos, eles chegaram aqui em número muito grande, foram mais de 4 milhões. Então, essa presença africana no Brasil é que realmente parece que tem um impacto muito maior sobre a nossa língua, e muitas pesquisas têm sido feitas sobre isso. é claro que a presença indígena no nosso, na nossa língua, no português brasileiro, é bastante significativa. Por exemplo, os linguistas acreditam que o que a gente chama de R caipira, né, porta, verde, essa pronúncia pode ser uma influência do indígena sobre o português falado na região ali de São Paulo, que acabou sendo levado para outras regiões, inclusive Minas, Goiás, Mato Grosso, pelos bandeirantes.
Gente, mas isso é uma grande novidade. Assim, eu nunca imaginei essa parte desse R caipira ter essa ascendência, vamos dizer assim. Que bacana. São 9h22. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruch e nós estamos conversando com o professor adjunto do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, autor do livro Pororoca, Pipoca, Paca e Outras Palavras do Tupi. Estamos falando aí sobre essas palavras inseridas no português, hoje que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Marcos, o que você entende por literatura indígena e quais são as características dela?
Literatura indígena? Olha, para a gente usar esse título, seria necessário que fossem obras literárias produzidas pelos indígenas. Uhum. Né? O que nós temos tradicionalmente no Brasil é uma literatura indigenista, ou seja, uma literatura que usa o elemento indígena como objeto para sua produção. Uhum. E claro, nós temos no período romântico, né, na segunda metade do século XIX, uma grande literatura indigenista representada principalmente na poesia pelo Gonçalves Dias e na prosa pelos romances do José de Alencar. Uhum. Né? Então, como os índios só muito recentemente começaram a ter as suas línguas postas por escrito, né? Então, a grande produção literária indígena sempre foi, claro, a tradição oral, a transmissão dos mitos, das fábulas, das lendas pela oralidade. Mas uma literatura propriamente indígena, escrita na língua deles, isso nós não temos. Nós temos a literatura indigenista, que é aquela produzida por autores não indígenas, mas que tem o índio como objeto e muitas vezes, claro, uma idealização do índio, não é realmente o índio na sua vivência comunitária, né? Não é um trabalho antropológico. Né? O índio do José de Alencar é completamente idealizado, né? É aquele mito do bom selvagem, não é o índio como ser humano normal, né? na sua vida diária, na sua cultura.
Uhum. E essas obras que você está mencionando, elas também têm palavras em tupi misturadas com o português já nessa época?
Sim, principalmente José de Alencar, ele tentou usar nas suas obras literárias algumas palavras de origem indígena, e principalmente os nomes das personagens que ele criou, supostamente eram de origem indígena, mas o que a gente sabe é que o conhecimento que ele tinha do tupi não era assim tão bom, e que muitas das etimologias que ele dá, né, as origens dos nomes que ele oferece, são realmente fantasiosas. O nome mais famoso que ele criou foi Iracema. Uhum. Né? Então, o nome Iracema, que é o nome do romance, ele diz que significa lábios de mel. Né? Uhum. Mas, realmente, embora Ira seja o mel em tupi, né, a verdade sobre Iracema é que esse nome é um anagrama do nome América. Ele pegou o nome América, mexeu ali nas letras para dar um nome de mulher, achou Iracema e tentou achar, então, uma origem indígena para esse nome. Mas o que ele queria mesmo era representar na Iracema o continente americano, o Novo Mundo.
Olha, né? E dá certinho, eu estou escrevendo aqui, é realmente Iracema. Não, porque você falou, me deu essa curiosidade aqui.
Então, ele conseguiu até formar um nome que tinha alguma coisa realmente de tupi, porque ira é mel, uhum, ou abelha em tupi, uhum, né? Uhum. Mas lábios de mel já seria uma invenção um pouco fantasiosa da parte dele para justificar o nome. Mas aí a poesia, a literatura, a famosa licença poética.
É verdade,
né?
É verdade.
Então a gente não pode levar muito a sério, do ponto de vista linguístico, científico, a proposta de nomes que ele deu. Mas, de qualquer maneira, foi muito influente, porque Iracema se transformou num nome comum. Muitas pessoas se chamam Iracema, ou Birajara, Araquém e outros nomes que são todos invenções do José de Alencar.
Marcos, para a gente, tá bom o papo, menino, mas o nosso tempo é corrido, né? E o seu
sempre
também. Para a gente finalizar esse papo, você poderia indicar para a gente, para os nossos ouvintes, para o pessoal aqui da rádio, esses livros, você falou do José de Alencar, do Gonçalves Dias, tem outros autores que você indicaria nesse segmento que a gente está tratando aqui da literatura indigenista?
Olha, ninguém chegou assim à altura do Gonçalves Dias e do José de Alencar em termos de produção estética. Eles realmente são grandes escritores, né? São grandes prosadores e grandes poetas. Então, de fato, o trabalho deles é tão bom que eles dominaram completamente essa produção indigenista no século XIX. São os nomes que sobraram. Muita gente deve ter escrito também sobre isso, mas acabou que eles dois é que fizeram um trabalho mais significativo mesmo.
Então, José de Alencar e Gonçalves Dias, pessoal.
Gonçalves Dias.
Domínio público tem várias obras deles, né? Então,
está tudo em domínio público.
Pois
já.
Então, domíniopublico.gov.br, tá, gente? Pode ir lá e downloadar à vontade. não, Marcos?
Isso mesmo.
É bom esse site, né? Porque não tem motivo para a gente não ler certos clássicos.
Claro, sem culpa.
Exatamente. Marcos Banho, prazer enorme conversar com você. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Eu gostaria de te lembrar que o microfone da Rádio UFMG está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigado.
Um abraço grande, uma boa terça e até a próxima, Marco.
Até, Michele. Muito obrigado.
Valeu, tchau, tchau. Então, conversamos com o professor adjunto do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução da Universidade de Brasília, o Marcos Banho. Ele é um dos autores do livro Pororoca, Pipoca, Paca e Outras Palavras do Tupi. Publicado em 2014 pela editora Parábola, a obra reúne várias palavras de origem tupi que estão muito presentes no nosso cotidiano. Então, para você conferir esse trabalho dele, é só você ir no parabolaeditorial.com.br. parabolaeditorial.com.br. E relembrando, Gonçalves Dias e José de Alencar são dois autores que ele nos sugeriu e que estão lá para você disponíveis gratuitamente no site domíniopublico.gov.br. domíniopublico.gov.br.
Falando de livros.